Você acompanha a partir de agora mais uma edição da terceira temporada do podcast Papo Sério com o repórter Alexandre César.
O nosso Papo Sério de hoje é com Ivan José da Silva, superintendente da Santa Casa de Araxá. Vamos destacar o funcionamento dessa importante unidade hospitalar e falar sobre sua saúde financeira. Ivan, é uma satisfação recebê-lo no nosso podcast Papo Sério.
Bom dia, ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui, nesse momento interessante, nesse momento importante para Santa Casa de Araxá, e para que nós possamos esclarecer algumas dúvidas e também apresentar a Santa Casa como um hospital geral. Como você mesmo falou, é uma instituição de importância fundamental para a saúde da microrregião de Araxá.
Para iniciarmos o nosso Papo Sério, Ivan, gostaria que você dissesse aos nossos ouvintes quais são os serviços oferecidos aqui pela Santa Casa.
A Santa Casa de Araxá é uma instituição que tem um atendimento de média complexidade. Então, em cirurgias de média complexidade, entre cirurgias gerais, que são aquelas cirurgias no abdômen, parto, cesariana, nós temos uma UTI hoje com 16 leitos, né? Nós temos a pediatria. Além disso, nós temos a clínica médica e um parque tecnológico muito interessante, que aqui nós fazemos ressonância magnética, tomografia, ultrassom, raio-x, endoscopia digestiva, colonoscopia. Nós também damos assistência eletiva para aquele paciente que precisa de um exame de maior complexidade, como é uma ressonância. Então é um serviço amplo que nós oferecemos para a região.
E todos esses atendimentos e procedimentos são via SUS, são gratuitos para a comunidade em geral?
Sim. Esses atendimentos, o primeiro foco dele é para os pacientes internados e os outros exames, né, propriamente dito, são exames que estão ligados juntos ao convênio. Lembrando que os exames externos eles têm que ser referenciados para a Santa Casa através da porta de entrada do SUS, que são as unidades de base de saúde ou até mesmo a UPA.
Quantos médicos e quantos funcionários atuam hoje na Santa Casa, Ivan? E qual o número de leitos disponíveis aqui hoje?
Funcionários, nós temos 308 funcionários, com uma abrangência desde o pessoal que trabalha com a limpeza, manutenção predial, até o pessoal da enfermagem que dá assistência na ponta ao paciente. O corpo clínico nosso está com 144 médicos hoje, com especialidades diferenciadas dentro da Santa Casa. Então, esse corpo clínico mais esses funcionários estão responsáveis para atender 80 leitos disponíveis que tem. Lembrando que desses 80 leitos disponíveis, 16 leitos disponíveis estão dentro da UTI.
Fala-se muito, né, sobre os problemas financeiros enfrentados pela Santa Casa. Qual é o valor da dívida da instituição e como que a atual administração trabalha essa questão?
A dívida da Santa Casa é sempre uma incógnita, que cada um fala um número. Nós levantamos uma dívida da Santa Casa hoje de 10 milhões e 500 mil reais. Como que nós chegamos nesse número? Isso nós arredondamos, né? Por quê? Porque tem muitas dívidas que são passivos trabalhistas, que são recolhimentos junto aos órgãos federados que não foram feitos no decorrer do tempo. O nosso grande gargalo ainda é o FGTS, que ficou sem recolher há muito tempo. Mas ainda tem INSS, Imposto de Renda, alguns outros não foram feitos. A maioria deles já estão negociáveis. Então eu falo que é uma dívida de longo prazo, o trabalho nosso é o quê? Que ela não aumente e que longo prazo ela vá diminuindo, porque nós estamos negociando ela. Nós estamos pagando parcela mês a mês de acordo com a condição financeira da Santa Casa. Então a ideia é tentar equilibrar essa dívida de acordo com as negociações que nós fizemos. Outro fato interessante é que a Santa Casa vem trazendo uma política de pagamento dos fornecedores em dia, de pagamento de funcionários em dia, e isso diminui o fluxo de aumento da dívida. Então a ideia nossa primeiro é equilibrar as contas e depois sim a Santa Casa começar a arrecadar recursos financeiros de outras vias, como convênios particulares, oferecer outro serviço, para que esse recurso seja revertido para melhorar a infraestrutura da Santa Casa. Esse é o norte dessa gestão.
A gente ouve muito aqui em Araxá, Ivan, a frase: a Santa Casa é um saco sem fundo. Obviamente, em relação à questão financeira, né? Você concorda com isso? Qual a sua visão quando você também já deve ter escutado isso?
Então, primeiro eu não concordo com isso, né? Mas eu vou colocar uma coisa mais ampla. Primeiramente, no Brasil se escolheu ter um sistema único de saúde universal. com equidade. Então, o Brasil escolheu ter um plano de saúde para todos. E isso tem custo. O custo da saúde é muito alto, porque saúde é caro. Ela é cara porque ela tem que oferecer assistência para todos, independente dela. Verifica, o SUS ele faz desde uma injeção até um transplante cardíaco. Isso é caro, isso custa dinheiro. Então não é que a saúde é um saco sem fundo, não é que a Santa Casa... É que a Santa Casa tem preço e um preço caro pela assistência.
Você já nos disse que atualmente a Santa Casa está em dia, tanto com a folha de pagamento, como também com os fornecedores. Gostaria que você nos dissesse, Ivan, qual que é a relação hoje de gasto com custeios com a Santa Casa em comparação com os investimentos aqui na instituição?
Veja bem, a primeira coisa que nós fizemos aqui foi pagar os fornecedores em dia e a folha, porque isso reflete direto na assistência. Então, se eu for fazer um equilíbrio ou um balanço entre o custeio e o investimento, nós usamos quase todo o recurso nosso para custeio. Então, sobra-se muito pouco para investimento. Por isso que você verifica que alguns setores dentro da Santa Casa ainda a estrutura não está adequada. Nós temos uma unidade de saúde, nós estamos correndo atrás de outras vias de recurso para reformar ela, que é uma unidade que precisa de uma reforma, só que nós já levantamos um custo da reforma dela, fica mais de R$1.700.000. Então, nós temos uma situação que é de investimento. Nós conseguimos equilibrar o valor da assistência, tá? Então, por isso que fornecedor está em dia, servidor está em dia, médico em dia. Médico, graças à ajuda da prefeitura, é importante salientar isso, mas a questão de investimento ainda nós temos que correr atrás ou ver outras vias de recurso para entrar na casa para reverter investimento.
Quais são as fontes de renda, de receita da Santa Casa?
A principal fonte de receita da Santa Casa é a municipal, é a via prefeitura, através do Fundo Municipal de Saúde. Essa é a principal. Eu falo que o principal cliente que a Santa Casa tem, que nós temos, é a Prefeitura Municipal através do Fundo Municipal de Saúde. Lembrando que 90% dos atendimentos dentro da Santa Casa é SUS. Então, por isso que ele é o maior cliente. Né? Então, a relação financeira Santa Casa e Prefeitura Municipal é uma relação harmônica, é uma relação onde a Prefeitura nos compra um serviço e cobra um serviço da qualidade, e é isso que a gente tem que dar em retorno à Prefeitura. Né? Então, todo esse trabalho, essa política de saúde que a Prefeitura faz através da Secretaria Municipal de Saúde em repasse com o Fundo Municipal de Saúde, reverte numa assistência que nós estamos dando aqui na Santa Casa. Quero salientar que existem algumas coisas interessantes. Hoje nós trabalhamos prestando serviço para a Santa Casa, através de uma tabela que você sabe que é a tabela referenciada, que é SUS. Araxá faz hoje uma coisa que poucos municípios fazem dentro da saúde, que é a tabela diferenciada. Araxá paga 51% em cima da tabela SUS, que são repassados não só para a Santa Casa, mas também para a Casa do Caminho. E isso é um diferencial, por isso que dá impacto. E onde dá esse impacto? Dá impacto para mim conseguir pagar a folha em dia, dá impacto para mim conseguir pagar os fornecedores em dia. E o reflexo disso é lá na ponta. É aquele paciente que está deitado, aquele usuário do SUS que está deitado no leito, aquele usuário do SUS que está fazendo cirurgia, que precisa de UTI. Então é esse equilíbrio financeiro harmônico que eu chamo entre a Santa Casa e a Prefeitura.
Dentro desse seu raciocínio, a gente poderia dizer, então, que está faltando uma participação mais efetiva nessa parte financeira do Estado e também da União?
Sim. Isso é histórico. Se você for verificar, todos os prefeitos, até a Associação Mineira de Municípios e todos, eles reclamam o quê? Porque o maior bolo, a maior fatia está nas costas do município. Isso no custeio da saúde. Porque a União tem um repasse, que ela faz o município, e o Estado tem. O que acontece é que os outros entes federados não cumprem o mínimo constitucional de repasse. E aí, quando um desses não cumpre, o que acontece? O município tem que bancar. Então, por isso que o município banca a maior fatia. Então, fica pesado a saúde para o município. Fica pesada a saúde do município, porque ele tem que cobrir ou a União ou o Estado, que não faz o repasse constitucional de acordo como deveria fazer.
Dúvida recorrente aqui em Araxá, a questão do setor de quimioterapia que foi montado aqui na Santa Casa. Como que está essa questão?
A quimioterapia na Santa Casa, ela começou um período, depois veio a Covid, teve que parar todo o sistema, né, de quimioterapia e assistência de quimioterapia. Nós estamos fazendo um estudo para reativar esse serviço. Mas o que é preciso? Primeiro, procurar um parceiro. A parceria com a Langote não deu certo. Tá? E aí eu sou muito tranquilo de falar, ela não deu certo por quê? Porque toda a produção feita das quimioterapias, que é os atendimentos feitos de quimioterapia, o Enengote não repassou um real para a Santa Casa. Então, a Santa Casa custeou um serviço sem ter repasse nenhum de retorno. Então, estamos verificando que outros parceiros, um dos parceiros importantes que nós estamos começando, provavelmente, no segundo semestre a negociar, pode ser o Hospital de Barretos. E aí, nós vamos começar bem devagarzinho. É exame diagnóstico para a gente levantar os diagnósticos mais rápido da oncologia, que é do câncer. Depois, quais são as quimioterapias ou hormonoterapia que nós podemos começar a fazer aqui, que não leve um efeito colateral muito grande ao paciente, porque aí a gente não tem suporte nem na cidade para dar essa retaguarda. Lembrando que quimioterapia é alta complexidade. Então, tem todo um trabalho para ser feito para quando começar o serviço, ele não parar. Porque a pior coisa que existe na saúde é quando você abre um serviço e depois você fecha. Tá? Então, para começar o serviço, tem que começar com o pé no chão para que esse serviço evolua e ele não feche. Porque senão dá uma desassistência ao paciente, dá um desânimo ao paciente. Nós só iremos abrir novos serviços dentro da Santa Casa se esse serviço for sólido, que a gente vai abrir e não fechar.
Qual a sua opinião em relação ao projeto da Prefeitura de Araxá de construir um hospital municipal aqui na cidade?
Essa situação é uma situação de decisão de gestão. Eu sempre falo isso. O gestor municipal e o gestor da saúde, ele tem que ter as decisões de como que vai ser ofertado os serviços de especialidades médicas no seu município. Eu posso tomar a decisão de esse serviço eu fazer uma parceria com os hospitais filantrópicos e ele nos fornecer o serviço. Eu posso abrir uma fundação pública de saúde, tá? E fazer uma parceria com um hospital. Ou também eu posso ter um hospital municipal. Quer dizer, é uma decisão de gestão. Porque nós temos que lembrar o seguinte. Primeiramente, o gestor de saúde municipal, ele tem que ofertar o serviço. Ele tem que ofertar o primeiro serviço que ele tem. Serviço próprio dele. Porque ele ofertou o serviço dele, ele tem que procurar os outros serviços que complemente o que ele não consegue ofertar. Isso é o princípio do SUS. A Santa Casa é simplesmente a complementação dos serviços que a prefeitura hoje não fornece. Se a decisão municipal do gestor é abrir um hospital municipal, é que ele quer fazer toda a gestão SUS. Ele quer fazer a gestão da atenção primária, atenção secundária e a especializada. É, só que a Santa Casa e a Casa Caminho pode ser complemento do hospital municipal. Em que? Em algumas assistência que esse hospital não irá fazer. Porque nós trabalhamos SUS como rede. Então, eu não tenho preocupação nenhuma com o hospital municipal. Eu acho que o hospital municipal, se ele for construído um dia, ele tem que entrar na rede e um complementar o outro. Essa é a ideia de gestão. Se a saúde não for trabalhada em rede, em atenções especializadas de saúde, ela não funciona. Um exemplo mais claro é a atenção primária. A atenção primária ela é fantástica, porque ela trabalha em rede. O que acontece é que ainda a gente tem um desafio de ligar a atenção primária da atenção secundária e terciária, que são os hospitais. Na prática e na teoria, nós chamamos que é referência e contra-referência, que é uma das grandes dificuldades que ainda temos. Porque nós somos o quê? A ponta de um paciente que um dia passou lá no posto de saúde. E é assim que tem que se pensar SUS, tem que pensar em rede. Então, o hospital municipal é um hospital que pode complementar a rede. Tem que saber qual é a ideia de gestão de rede que o gestor terá.
Para a gente encerrar, Ivan, você tem uma vasta experiência, né, nessa área de saúde e de atendimento hospitalar. A Santa Casa de Araxá é um hospital viável financeiramente?
A Santa Casa de Araxá é um hospital importante, viável financeiramente, porque ela existe há 138 anos. Qualquer instituição que está há 138 anos dando assistência ao povo é uma instituição sólida, é uma instituição viável. Senão ela já teria fechado. Tá? Ela tem os seus altos e baixos, as suas variáveis, como toda instituição tem, entendeu? Precisa de algum alinhamento de gestão, mas ela é completamente viável. Uma instituição, uma empresa que tem mais de 100 anos, como foi a empresa que fez o aniversário esses dias atrás, não é uma empresa sólida, se ela tem 100 anos no mercado. A Santa Casa tem 138 anos no mercado. Então, com certeza, ela é uma empresa sólida e viável.
Nós agradecemos a participação do superintendente da Santa Casa de Araxá, Ivan Silva. Este é o nosso Papo Sério de hoje.